Este episódio pode conter descrições que disparam gatilhos psicológicos. Não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis. O uso dos fones de ouvido é indispensável para ter a experiência sonora completa. Bom episódio!
Nessas estradas eu já vi muita coisa de arrepiar. Acidentes, vultos, criaturas, luzes e coisas que eu nem sei explicar. Mas sabe o que mais me surpreende? São as histórias que o pessoal da estrada me conta. Embarca comigo nessa viagem, eu vou te contando pelo caminho.
Uma notícia que está sendo discutida no mundo inteiro. Depois de muitos anos de estudos, um grupo de pesquisadores e parapsicólogos norte-americanos anunciou ter conseguido finalmente identificar os 15 sintomas da reencarnação. Segundo eles, 15 indícios seguros, verdadeiras provas de que uma pessoa já viveu outras vidas, outras encarnações. Esta semana, jornais, revistas e televisões dos Estados Unidos deram o maior destaque à lista dos sintomas da reencarnação e à enorme polêmica que ela já começou a provocar. E atenção, porque são estas, segundo os pesquisadores e parapsicólogos, as 15 evidências de que alguém esteja reencarnando pessoas que viveram dezenas, centenas, milhares de anos atrás. Para eles, basta como prova de uma vida anterior a existência de 5 dos seguintes sintomas. Primeiro, recordar pessoas ou fatos que não tenham qualquer relação com a própria pessoa ou com o resto da família. Segundo, ter alguma habilidade ou talento que sejam completamente diferentes dos que outras pessoas da família têm. Terceiro sintoma, apresentar traços de personalidade inteiramente opostos aos dos pais e irmãos. Quarto, quando criança, fazer com naturalidade e perfeição alguma coisa que jamais alguém tenha ensinado. Quinto, visitar algum lugar onde jamais tenha estado e instintivamente reconhecer alguma coisa de familiar. Sexto, sentir imediata simpatia ou afinidade por uma pessoa que nunca tinha visto antes. Sétimo sintoma da reencarnação. Sentir medo ou ter pressentimentos estranhos sem qualquer explicação lógica diante de lugares ou situações novas. Oitavo sintoma, ter algum mal físico como dores de cabeça sem que os médicos consigam encontrar uma explicação razoável. Nono, de repente sentir-se inteiramente desligado das coisas que estão acontecendo, como se a mente estivesse vagando por outros lugares. Décimo, sentir forte atração por fotografias ou cartões postais de um país estrangeiro que jamais tenha visitado. Décimo primeiro sintoma, ter sonhos que pareçam estar sempre relacionados com o mesmo lugar ou com o mesmo período de tempo. Décimo segundo, identificar-se fortemente com alguma pessoa que tenha vivido antes e tentar sempre saber alguma coisa sobre ela. Décimo terceiro, discutir ou mesmo brigar frequentemente com pessoas da família sem nenhuma razão aparente. Décimo quarto, sentir-se triste ou deprimido em certas épocas do ano sem saber exatamente por quê. Décimo quinto sintoma da reencarnação, ter a sensação de que de algum modo tem alguma missão a cumprir no mundo, alguma coisa de muito bom, de muito importante a fazer na vida.
Quem não queria ouvir uma história dessa tão bonita, uma história tão misteriosa, impactante, uma história que faz você pensar e refletir sobre o que é a jornada do ser humano e do espírito na Terra? Eu aqui no volante do meu caminhão, nesse exato momento, contando para vocês esse caos, estou parado aqui na beira de um posto, acabei de fazer minha jornada diária, e resolvi contar para vocês esse caso que me deixou pensativo Inclusive, eu acho que há muito mais mistérios no espírito e na alma do que a gente possa imaginar. Porque essa história me foi contada por um amigo que eu conheci. Esse é daqueles um que auxilia a gente a fazer as descargas do caminhão, a carregar, a descarregar. E eu naquele dia, para fazer essa descarga, e a gente ficou lá o dia todo, lá na beira daquele mercado, aguardando a nossa vez de descarregar. Tinha muito caminhão na frente, mas enfim, quando foi tardinha para de noite, a gente conseguiu descarregar. Mas durante todo esse dia, a gente conversou bastante. E eu contei para ele alguns causos, ele contou alguns. E tinha um que ele queria me contar, mas ele estava relutante em contar, porque ele já contou essa história para outras pessoas. E teve pessoas que não entendeu, e ele disse para mim que até quiseram rir dele. Eu contei para ele que eu não me surpreenderia com nada, porque eu já tenho visto tanto caso, ouvido tanto caso, que eu ia escutar com respeito, mas eu fazia questão que ele me contasse da maneira que foi. Ele conta para mim que toda vez que a mãe dele contava essa história, ela contava assim de uma maneira emocionada, porque se lembrava muito da infância e se lembrava muito da saudade que esse irmão dela causou para ela durante toda a vida. Mas essa saudade, ela se transformava assim em alegria devido aos fatos que aconteceram e à vivência que essa mulher teve com a experiência desse irmão dela. Tratava ela assim como se fosse uma princesa. E não podia ser diferente uma criança tão nova, recém-nascida, aos cuidados de um irmão tão amoroso. Conta que o Vitinho, por essa limitação que ele tinha, dessa paralisia, e que andava nessa cadeirinha de roda feita pelo seu pai, ele era uma pessoa muito boa, muito inteligente, comunicativa. E tinha assim, como se diz assim, uns dons assim diferentes de tudo que aquilo que eles conheciam. Até mesmo porque o Vitor, nessa época, nunca tinha frequentado uma escola, nunca tinha frequentado igreja, devido a essa localidade tão grande onde eles moravam. Não tinha nada por perto. E o pouco que ele conhecia da vida, da escola e de religião, e algumas poucas palavras e algumas orações, era sua mãe que ensinava para ele. Esse Vitor, ele tinha, assim, uma capacidade tão grande de criar as coisas, de consertar as coisas ali naquela casinha onde eles moravam, na beira daquele corguinho, que hora ou outra passava um riozinho por perto, quando não era um período de grande seca, naquela casa humilde, de chão batido, aquelas casinhas de sapé, que é sempre retratada nesses sertões aí no interior do Brasil. Era uma casa bem pobre, bem modesta, mas era uma casa onde eles conseguiam ter aquela paz muito grande, aquela vida sofrida trazia para eles também um prazer muito grande de conviver numa harmonia tão bonita entre família. E esse Vitor era uma pessoa especial. A mãe desse rapaz conta que o seu pai, o pai do Vitor, hora ou outra chegava da roça com fortes dores na barriga e devia ser um problema de uma úlcera, mas naquela época era tão difícil procurar o médico que eles iam se sustentando e sofrendo com aquela dor conforme podia. Conta ela que havia vez do pai dele chegar até mais cedo da roça de tanta dor e se deitar na cama até mesmo sem tomar um banho de tanta dor. E dizem que esse Vitinho, com tanta dó, ele ia perto do seu pai e passava a mão em cima da barriga dele, como se naquele gesto ele conseguisse amenizar a dor daquele seu pai. Que aquele gesto fazia com que aquela dor que o seu pai sentia na barriga diminuía, vez por vez, até o ponto do seu pai ficar quase sarado, por esse gesto que o Vitinho sabia e que nunca lhe foi ensinado de maneira alguma. Era simplesmente uma intuição que ele tinha de fazer, talvez por carinho, ou talvez por algum conhecimento que ele poderia ter, enfim, ninguém entendia. Mas enfim, era tão bom que aquilo fazia muito bem para o seu pai. E quando a dona Jussara teve a sua menina, que era irmã do Vitinho, e essa menina foi criada pelo Vitor, assim, de uma maneira tão bonita, de uma maneira tão amorosa. Os poucos ensinamentos que o Vitinho tinha, sobretudo, ele passava para essa irmãzinha que, ano após ano, ia se tornando uma menininha, uma mocinha, e assim ia nascendo aquela relação tão bonita entre irmãos. O Vitor, mesmo com suas limitações, fazia o que podia. E nessa criação dessa menina, aonde os seus pais viviam na roça dia após dia, o Vitor era encarregado de cuidar dessa sua irmã, que agora já estava com 9 para 10 anos de idade. Não era raro essa sua irmã flagrar o Vitinho no canto do quintal, sentado na sua cadeirinha debaixo de uma sombra, e às vezes conversando sozinho. Lá da porta da cozinha, ela via o Vitinho dando risada, conversando, e ela não entendia muito bem aquilo. Até mesmo porque ela achava que talvez o Vitinho estivesse cantando, ou conversando, ou falando sozinho, mas enfim, ela era uma mocinha já, não entendia, mas então a curiosidade dela foi se despertando a ponto dela perguntar pro irmão dela com quem tanto ele conversava ali naquele canto daquele quintal. E ele simplesmente falava, eu tenho um amigo. De vez em quando ele vem aqui conversar comigo. E a irmãzinha dele questionava, que nunca tinha visto amigo nenhum ali conversando com ele. Numa ocasião, logo de tarde, estava um tempo até assim para chover, e aquele tempo trazia para eles muita alegria, porque pouco se chovia naquela localidade. A sua irmã da porta da cozinha viu o Vitinho costumeiramente sentado na sua cadeirinha naquele canto de quintal, conversando, e estranhamente essa menina viu descer um facho de luz azul muito bonita que despertou a ela assim um grande espanto, uma grande surpresa. Ela ficou paralisada vendo aquele facho de luz azul envolver todo o Vitinho no canto daquele quintal, e ela foi se aproximando a ponto do Vitinho alcançar ela com a mão e puxar ela dentro daquela luz. E ela ficou maravilhada, disse que aquela luz tinha um som de estrela. Ela contava com o menino e nem sabia contar direito, que aquela tinha um som muito bonito, e ela via dentro daquela luz uma luz ainda mais forte em formato de um homem. E o Vitinho conversava com aquela luz e ela não conseguia entender. Ela só sentia muito bem, maravilhada, muito feliz dentro daquela luz, quando de repente aquela luz vai embora. E ela pergunta pro Vitinho, o que que você tanto conversou? Quem que é? Eu não consegui ver, só vi essa luz tão forte, tão bonita. Aí onde o Vitinho revelou para ela. Olha, um dia eu vou embora, mas eu queria que você não ficasse triste. Eu queria que você ficasse contente, porque eu vou para um lugar bem bonito. Ela, enfim, entendeu da maneira dela, e aquele dia passou. E naquele outro dia, bem cedo, o Vitinho consertando um galinheiro que tinha desprendido uma tábua, onde eles criavam ali algumas galinhas, e não consertado esse galinheiro, uma tábua caiu com um prego e cravou no peito do pé desse Vitor. E fez uma cicatriz que, com muitos remédios caseiros que a sua mãe fazia, conseguiu curar. Mas foi um sofrimento muito grande, e aquele ferimento causou uma cicatriz feia no pé do Vitinho, que demorou lá bem seus 3 para 4 meses para sarar quase que totalmente. Mas enfim, foi um sofrimento grande para o Vitinho, que aquilo causava a ele muita dor. Aconteceu que, passado mais ou menos 4 meses desse ocorrido, onde ela não comentou para ninguém, nem com a mãe, nem com o pai, e aquele era um segredo entre ela e o irmão dela, aconteceu que, passado esse tempo, num dia, antes de clarear o dia, ela deitada na sua cama, do lado da cama da sua mãe, porque a casa deles era muito pequena, e de onde ela conseguia ver pela fresta da porta o Vitinho deitado na sua cama. E ela viu, do quarto dela, essa mesma luz azul descer no quarto do Vitinho
e essa luz envolveu o Vitinho, e aquele dia foi um dia de muita tristeza naquela casa, de muita tristeza naquela casa, porque o Vitinho amanheceu sem vida. Foi uma comoção total e não poderia ser diferente. Ela acordou logo cedo. A primeira coisa que ela fazia, depois de tomar um café que a sua mãe já tinha feito, se preparando para ir para a roça. A sua mãe, antes de sair junto com seu pai para a roça, passava a acordar o Vitinho para ele vir tomar seu café. E naquele dia constataram que o Vitinho amanheceu sem vida. Não se sabe por quais motivos. Porque até então, ele tinha suas limitações, hora ou outra ele tinha um probleminha ou outro de saúde, mas era tudo problema que a sua mãe conseguia resolver com remédios caseiros. Até mesmo porque não tinha como ver o seu doutor ou um médico por perto. Era muito longe de tudo. Aquele acontecimento foi na família, assim, uma coisa muito triste para todo mundo. Para dona Jussara, para o pai do Vitor, que chamava seu Sebastião, e para a irmãzinha dele. Que, na verdade, no velório, alguns que compareceram, até mesmo porque a vizinhança era longe, alguns vizinhos repararam que a menina não chorava. E, hora e outra, ela, no caixãozinho improvisado de madeira, ela perto do caixãozinho, ela conversava e falava algumas palavras e sorria. Todo mundo estranhou aquela atitude, mas, enfim, ela era só uma criança, né? E, passado algum tempo, a sua mãe questionou se ela não teria ficado triste com a morte do irmão dela, tão querido, o irmão que praticamente criou ela. Ela disse, em palavras simples, que não. Ela não tinha ficado triste porque o Vitinho já tinha falado para ela que ele ia embora, mas que um dia ele ia voltar. E ela ia cuidar dele conforme ele cuidou dela. Mas a mãe não deu muita bola com essa conversa, porque era só uma menina e uma conversa que ficou até assim no ar, sem entender muito. Enfim, passado aquele tempo, pouco tempo depois, com aquela angústia, daquele remorso de morar tão longe, e de o pai não conseguir recurso pro filho, e de estar vivendo uma vida tão sofrida, eles resolveram vir embora para a capital. Eles vieram embora para São Paulo. A dona Jussara, o seu Sebastião e a menina. Essa família conseguiu, na capital, uma vida melhor do que aquelas que ele tinha no interior, tão sofrida naquele sertão pernambucano até então. Seu Sebastião conseguiu um serviço de guarda numa empresa, dona Jussara conseguiu serviço de doméstica numa casa de família. Enquanto isso, a menina foi crescendo e se tornou uma moça, e se tornou uma mulher, e ela se casou. Logo após ela ter feito noivado com um rapaz muito bom, que ela era apaixonada. E aconteceu que essa menina teve o seu primeiro filho. E a chegada desse primeiro filho foi uma coisa que aconteceu e ela ficou muito feliz, porque ela fala que esse primeiro filho lembrava muito aquele irmão dela. Conforme aquele menino ia crescendo, ele vinha se tornando o próprio irmão dela em aparência. Esse rapaz estava me contando o caso, que a mãe dele conta que a aparência dele e daquele tio, que morreu há muito tempo atrás naquele sertão, são exatamente a mesma pessoa. A sua mãe acredita que o seu irmão renasceu através dela, porque a aparência de dois era uma coisa muito incomum. Eles eram muito parecidos. E ela pertence a uma doutrina que acredita muito nessa teoria. E ela fala que aquele irmão dela renasceu de novo para a alegria dela, e ela cuidou daquele filho com tanto amor e com o mesmo amor que ela recebeu quando ela era menina. E eu, inclusive, me questionei como a mãe dele poderia ter tanta certeza num assunto tão bonito desse. Aí onde o Vitinho me falou: você lembra aquela hora que eu te contei que o meu tio estava consertando um galinheiro lá e caiu uma tábua no pé, no peito do pé dele? Eu falei que sim, que eu lembrava, que eu tinha escutado bem detalhado, bem essa história. Aí o Vitor falou para mim, que inclusive o nome dele é Vitor, a gente chama ele de Vitinho, em homenagem àquele tio, que ele não conheceu. Ele falou então, quando aquela tábua caiu e fez uma cicatriz no pé do meu tio, e foi um sofrimento muito grande, foi uma coisa que fez a minha mãe acreditar cada vez mais que eu era o meu tio naquela época. Ele contou assim com certo ar, assim, contente, de alegria, mesmo sem conseguir explicar da melhor maneira. Eu falei, ah, tudo bem, mas por que que você me pergunta se eu me lembro? Pois é, aí ele arrancou a botina do pé esquerdo e me mostrou uma cicatriz que ele nasceu, de nascença, como falava o povo, no mesmo lugar, no mesmo pé que o seu tio tinha quando sofreu aquele ferimento, lá naquela época, arrumando aquele galinheiro. E ele conta para mim, por incrível que pareça, Márcio, essa cicatriz que eu nasci com ela, é uma coisa que eu olho assim e não consigo entender. E vou te confessar, de vez em quando me passa assim, uma dorzinha nas minhas pernas assim, como se eu tivesse acontecido alguma coisa, batido alguma coisa, sempre me vem uma dorzinha inexplicável. A sua mãe contava que seu tio reclamava de vez em quando dessas dores na perna. Então, eu acredito que essa doutrina, na qual eles acreditam, e é tão bonita também, fez com que eles acreditassem nessa história de reencarnação, de vidas passadas. E é uma coisa que a gente escuta, fica admirado e há de se respeitar, porque são também uma doutrina tão bonita e tão respeitosa.
Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo. A estrada é sobrenatural. Para manter este projeto, você pode nos ajudar financeiramente através de uma das plataformas de financiamento coletivo que você encontra no descritivo deste episódio. O nosso muito obrigado e até a próxima carona.
Para ajudar este projeto a crescer ainda mais, nos siga e nos divulgue nas redes sociais. No Twitter, somos @podcastestrada. No Instagram e Facebook, Estrada Sobrenatural, tudo junto. Para que tenhamos maior relevância nas plataformas de podcast, lembre-se de nos seguir e, se possível, avaliar o nosso projeto. Ah, tem mais uma coisa. Agora somos parceiros da Listener, a melhor plataforma de podcasts do mundo. A Listener é um player exclusivo de podcasts, além de ser uma rede social onde você pode seguir seus amigos e compartilhar episódios. Você pode seguir as hashtags para descobrir podcasts que mais combinam com o seu perfil. E nós, agora, também estamos lá. Basta procurar por Estrada Sobrenatural. O link para download do app está no descritivo deste episódio. Quer adquirir produtos oficiais com a temática do Estrada Sobrenatural? Então acesse a loja dos nossos parceiros www.ufologiadequintal.com.br e confira os modelos de camisetas e canecas disponíveis. O link você encontra no descritivo desse episódio. Este podcast é narrado por Márcio Colcha de Ferro. A produção e edição ficam por conta do Celésio. Nos encontramos novamente no próximo episódio.
Este podcast é uma produção CCJ Studio.